UEL FM Notícia.
Boa tarde, terça-feira, 12 de dezembro de 2023. Vamos aos destaques de hoje da área da UEL e da Cultura. Documentário sobre os 20 anos do Promic tem lançamento hoje no Espaço Vila Rica. Orçamento do Programa de Incentivo à Cultura para 2024 ameaçado de corte pela Câmara de Vereadores. Conselho de Cultura fará ato no Legislativo nesta sexta. Bancada do Paraná esquece na gaveta emenda de 50 milhões de reais para finalizar Teatro Municipal de Londrina. Mês da Transparência, saiba como a UEL está contribuindo para o desempenho no Estado na entrevista de Décio Sabatini.
UEL FM Notícia.
Projeto Promic 20 anos, Vanguarda e Memória tem lançamento hoje, 18h na Biblioteca Pública e depois às 20h no Espaço Vila Rica, com a exibição de documentários sobre o programa de incentivo. A Kinoarte venceu o edital para a produção do projeto, que custou R$ 180 mil. Reais. Coordenador da Kinoarte, Bruno Gering, explica.
Esse projeto é uma iniciativa da própria Secretaria de Cultura, tá? É especificamente uma iniciativa do Fundo do Patrimônio Cultural. Tiveram essa iniciativa e abriram um edital, e a Kinoarte concorreu no edital e ganhou o projeto para ser realizado, mas já veio todo delimitado por eles, né, o objeto do projeto, né? E-book, uma exposição e o documentário, entendeu? A Kinoarte também comemora os 20 anos esse ano, né? Então a gente meio que nasceu junto com o Promic e graças ao Promic também, né? Que eu lembro que a gente teve bastante apoio na formalização, inclusive do pessoal do jurídico da época da Secretaria de Cultura, na figura do André Galvão, né, que nos ajudou também muito a formalizar a nossa organização social, que é a Kinoarte, que também faz 20 anos. E com certeza a Kinoarte é filha do Promic também, né? A gente conseguiu realizar todas essas atividades em 20 anos de formação, de exibição, de fusão de conteúdo audiovisual e produção também, sempre com o incentivo do Promic, né? Então, se hoje a gente tem essa cena audiovisual potente na cidade, né, circulando pelo Brasil e pelo mundo, com certeza também se deve a esse incentivo do Promic. E no documentário a gente conseguiu ali, né, visitou os arquivos, né, todo o acervo de fotos antigas e vídeos que a gente teve acesso, e a gente conseguiu ali juntar várias histórias, né, bem sucedidas, de projetos que se destacaram, de pessoas, né, a transformação social que o Promic proporciona também, né, de pessoas que se profissionalizaram, que hoje tem como profissão, né, o fazer artístico e cultural, então, de várias linguagens, na música, na dança, né? Então a gente tem vários relatos nas artes visuais, no grafite, então a gente tem vários relatos dessas experiências bem-sucedidas.
Bruno Gering, coordenador da Kinoarte, logo mais 18h na Biblioteca Pública, abre a mostra de projetos com painéis, também figurinos de teatro, instrumentos musicais, livros e outros itens que fazem parte da história do programa, e a mostra pode ser visitada até 31 de janeiro. Hoje também vai ser lançado o e-book sobre o Promic, escrito pelo jornalista Lúcio Flávio Moura, que estará disponível para download gratuito a partir de amanhã no site da Kinoarte. Em seguida, 20h, no Espaço Vila Rica, tem a exibição gratuita do documentário Promic 20 anos, Vanguarda e Memória, dirigido pelo jornalista Luciano Pascoal. Mandei perguntas por escrito via WhatsApp para o Luciano, para ele responder por áudio. Segundo ele, o documentário se debruça principalmente nos proponentes de projetos e nas pessoas impactadas pelo Promic.
O documentário se debruça principalmente nos personagens, desde os idealizadores e realizadores do Promic 20 anos atrás, passando pela importância dos funcionários públicos que fazem a máquina de editais e de prestação de contas funcionar, mas principalmente os proponentes e pessoas que foram impactadas pelo Promic. É impossível mensurar o impacto de uma política pública de cultura numa cidade como Londrina. É muita história de transformação social, cultural, econômica. É muita história para um documentário de apenas uma hora. Quantas horas de gravação, quantas pessoas entrevistadas e qual foi o critério de seleção? O grande desafio do documentário foi fazer um recorte de tantos projetos e tantas histórias. Nós gravamos quase 30 entrevistas e abordamos todas as linguagens envolvidas em diversos projetos: dança, música, teatro, hip hop, literatura, festivais, culturas populares, artesanato, enfim. Infelizmente, nem todas essas histórias puderam entrar por conta do tempo restrito. O critério foi selecionar depoimentos que provam que uma cidade que investe em cultura investe no seu futuro. Não existe desenvolvimento, não existe inclusão, não existe diversidade, não existe futuro sem investimento em cultura. E isso fica muito claro nesses depoimentos. Você fez a direção do documentário e também teve projetos patrocinados pelo Promic em vários momentos da sua trajetória. Quais foram eles? Eu tive dois projetos patrocinados pelo Promic logo no início: Vídeo Cidadão e Repórter Cidadão. Eu trabalhei com jovens da periferia e da zona rural, muitos em situação de vulnerabilidade, desenvolvendo linguagem audiovisual. O projeto tinha câmeras, microfones, iluminação, computadores para edição, e os grupos tiveram a oportunidade de documentar outros projetos que aconteciam pelos quatro cantos da cidade, além de produzir materiais sobre a realidade dos bairros, das comunidades, como problemas de violência, denúncias de crime ecológicos e registros de personagens importantes para a história de Londrina. Muitos desses personagens, principalmente os mais idosos, já se foram, já faleceram, mas a memória desse pessoal está preservada para sempre através do vídeo, né, do resultado desse projeto. O que mais te chamou a atenção em relação ao que você testemunha dos projetos que acompanha no Promic e também na produção do documentário? Algum momento marcante que você poderia partilhar com o público? É muito rica e diversa essa trajetória do Promic. São inúmeros momentos emocionantes que marcaram a vida de milhares de pessoas, de todas as idades. Mas poderia destacar dois projetos inesquecíveis que mudaram a vida de milhares de crianças: o projeto de dança Faces de Londrina e o projeto Musicando na Escola. Projetos simples e geniais que envolveram poucos recursos financeiros, mas muito amor, e que abriu os horizontes na vida de milhares de crianças. Projetos que provam que o investimento em cultura diminui a violência, diminui a pobreza, diminui as filas nos hospitais. Uma cidade que investe em cultura promove felicidade, bem-estar, autoestima e o orgulho da sua população. Então, na verdade, o documentário é um pouco disso tudo, e quem for assistir certamente vai se emocionar com essas histórias. E depois o documentário vai ficar aberto ao público, né, para sempre. Ou seja, é uma história que precisa ser divulgada e difundida para todos os cantos.
Jornalista Luciano Pascoal, diretor do documentário Promic 20 anos, Vanguarda e Memória, que tem lançamento logo mais 8 da noite no espaço Vila Rica. A entrada é franca. O Vila fica na rua Piauí 211. E o Programa Municipal de Incentivo à Cultura corre o risco de ter cortes de mais de 50% em 2024. O Conselho de Cultura se reuniu ontem, está mobilizando a sociedade para estar na Câmara de Vereadores na próxima sexta, dia 15. Além disso, o Conselho e o Fórum Permanente de Cultura alertam para a necessidade de ampliar e não reduzir as verbas da cultura, que impacta também outras áreas. Professor do Departamento de Artes Visuais da UEL e especialista em políticas públicas de cultura, Kennedy Piau, explica.
Um corte de 3,2 milhões de reais num orçamento previsto de 5,3 milhões é um corte de mais de 50% no principal programa que viabiliza o financiamento dos projetos culturais de Londrina. Então, muita criança das escolas públicas, pessoal da terceira idade, pessoal da periferia da cidade vai deixar de ter acesso à produção cultural, que é um direito garantido em Constituição. A política cultural, ela é tão importante como a política de educação, a política de saúde. Esvaziar o orçamento da cultura significa impedir que a população possa exercer plenamente a sua cidadania. A Política Nacional Aldir Blanc, né, chamada também de PNAB, ela prevê que o município, para receber recursos do Ministério da Cultura, ele tem que garantir que vai usar de recursos próprios do município, do orçamento municipal, a média dos três últimos anos. O que, que quer dizer isso? Quer dizer que, se Londrina cortar o orçamento municipal de cultura, ela não poderá receber os recursos da Política Nacional Aldir Blanc. Então, não é um corte só de 3,2 milhões, né? Porque a Lei Aldir Blanc prevê para Londrina, no próximo ano, um orçamento aí, um recurso da ordem de 3 milhões e 500 mil reais. Então, além do dinheiro do Promic, que deixará de ser gasto em atividades culturais, Londrina perderá também o dinheiro do Ministério da Cultura, que é fundamental tanto para garantir à população o direito à cultura, como para garantir as condições mínimas de dignidade dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura da cidade, que tem uma competência enorme e tem demonstrado isso ao longo dos anos.
Em 2020, Piau apresentou estudo à Câmara de Vereadores, alertando para o fato de que o Promic já perdeu 2/3 de seu orçamento nas últimas 2 décadas.
Mesmo se não houvesse essas emendas propondo cortes no orçamento da Secretaria de Cultura e do Promic, nós temos observado que há uma defasagem orçamentária ao longo desses 20 anos. Se a gente fosse aplicar a inflação de 2003, que é o ano que surge o Promic, até 2023, dos últimos 20 anos, o orçamento do Promic hoje deveria ser de mais ou menos 15 milhões, isso com cálculos pessimistas. Dependendo do índice que se aplica, o orçamento do Promic hoje deveria beirar aos 20 milhões. E o que está previsto é 5,3 milhões de reais. Então não tem que ter corte na cultura, pelo contrário, tem que ampliar as verbas da cultura para repor o que foi corroído pela inflação ao longo do período. Nós poderíamos ter muito mais vilas culturais, muito mais projetos, muito mais artistas, muito mais crianças, idosos, juventude da periferia sendo contemplada com projetos culturais, afetando aí, né, positivamente a saúde, o serviço social, porque todas essas áreas, a educação, elas têm diálogo com a cultura e a cultura tem que se mostrar um fator importante nos processos que garantem as políticas sociais do governo municipal. Então, em vez de a gente atuar no sentido de ampliar o orçamento para que a gente possa potencializar essas ações, o que a gente tem observado nos últimos anos é uma diminuição do orçamento da cultura.
O Conselho de Cultura e o Fórum Permanente de Cultura convocam a sociedade para estar na Câmara nesta sexta, quando deve ser votado o orçamento 2024.
Ontem, dia 11, segunda-feira, houve reunião do Conselho Municipal de Cultura. Foram decididas algumas ações, né? A primeira delas, o Conselho se posicionou oficialmente contrário à aprovação dessas emendas propostas que cortam recursos da cultura. A segunda ação, foi constituída uma comissão que vai conversar com os vereadores, com a Câmara Municipal, estabelecer um diálogo mostrando que esse corte ele não resolve o problema das outras áreas. Né? Não adianta tirar R$1 milhão do Promic e repassar para a saúde, não vai resolver o problema da saúde, mesmo porque a saúde tem um dos maiores orçamentos do município, a saúde e a educação. São áreas que constitucionalmente têm uma reserva de recursos, né? E pelo contrário, a gente tem recebido convite da saúde, convite da educação para que a cultura se articule com essas áreas no sentido de potencializar a ação dessas áreas. E a terceira ação é convocar a sociedade londrinense, convocar os artistas, os agentes e produtores culturais para que compareçam sexta-feira, agora dessa semana, na Câmara Municipal, lá no Jardim Pisa. A Câmara está tendo sessões em outro espaço nesse momento, né, para que a gente possa expressar presencialmente na sessão da Câmara, que o orçamento deve ser votado agora, sexta-feira, dia 15. Né? Então, nós estamos convocando toda a sociedade de Londrina para que a gente possa pressionar os vereadores e garantir que os recursos da cultura não sejam cortados. E, pelo contrário, que a gente possa sensibilizar os vereadores para que eles possam pensar formas, junto com o governo municipal, de ampliar os recursos para o orçamento da cultura, não só para o ano de 2024, mas para os anos vindouros. Então, todos juntos, dia 15, sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã, para que a gente possa fazer essa ação e pressionar a Câmara dos Vereadores.
Kennedy Piau, professor do Departamento de Artes Visuais da UEL, especialista em políticas públicas de cultura. E o deputado federal Toninho Vantcher, do PP do Paraná, líder da bancada do Estado no Congresso, gravou vídeo em que admite que a verba de 50 milhões de reais da chamada emenda de bancada para continuar a construção do Teatro Municipal de Londrina foi perdida para 2024 por falha ou esquecimento de sua equipe. O assunto veio à tona durante uma sabatina de deputados federais da região nesta segunda-feira, dia 11, durante evento promovido pela Sociedade Rural do Paraná. Futuro teatro, ao lado do Shopping Boulevard, está há quase 9 anos abandonado, se transformou em um grande esqueleto de concreto e de problemas, como o acúmulo de lixo. A obra começou em 2013 e parou logo no ano seguinte. À época, o valor estimado para a conclusão do teatro era de aproximadamente 80 milhões de reais. Considerado um elefante branco, o futuro teatro municipal, que teve menos de 15% do total realizado, custou até agora cerca de 8 milhões e meio de reais aos cofres públicos, de acordo com informações do portal Bonde.
UEL FM Notícia.
Dezembro Transparente, mês instituído oficialmente no calendário oficial de eventos do Paraná. Na UEL, o professor Décio Sabatini Barbosa é o agente de transparência da universidade. Ele comenta o que é transparência na gestão pública e elenca as principais ações já implementadas na universidade, entre elas, a modernização do site Transparência da UEL, com novo layout, incluindo acessibilidade para pessoas com deficiência e a utilização de infográficos que possibilitam maior entendimento dos dados.
Pois bem, a Constituição Federal de 1988, ela garante ao cidadão o acesso aos dados públicos gerados e mantidos pelo governo. O dever de publicidade e transparência exige que as informações estejam à disposição do cidadão de forma rápida e simples. Então, o que é a transparência? A transparência é um conjunto de metodologias que obrigam todas as autarquias municipais, estaduais e federais e respectivos governos a prestar contas com a população. A transparência na gestão pública possibilita a fiscalização da sociedade, além de estender a participação popular na tomada de decisões. Portanto, a transparência, ela permite que o cidadão acompanhe e analise os procedimentos de seus representantes e favoreça o crescimento da cidadania. E isso é muito interessante, porque faz com que o cidadão se sinta copartícipe no acompanhamento de todos esses dados que o governo tem em função da utilização desses recursos públicos.
Bem, só frisando aqui que nós estamos no mês Dezembro Transparente, que faz parte do calendário oficial de eventos do Paraná e é dedicado à promoção de ações que visem a implantação de uma cultura de transparência, de prevenção e de combate à corrupção durante todo o ano. Professor Décio, e quando é que surgiu o portal aqui na Universidade Estadual de Londrina?
Perfeito. Nós tivemos uma iniciativa, primeiramente em 2005, só que esse portal lançado em 2005, em função do estado de tecnologia da instituição à época, não permitia que fizéssemos um trabalho adequado. Então, na verdade, não funcionou essa primeira iniciativa. Oficialmente, na universidade, o portal foi lançado em 2014. Portanto, em março do ano que vem, iremos completar 10 anos do nosso portal. Em 2014, nós tínhamos uma condição tecnológica um tanto quanto melhor, porém ainda não o suficiente para atingirmos o que temos hoje. Hoje nós temos condição de mostrar os dados da instituição de uma maneira mais ágil, mais clara e mais completa.
E quais são as atribuições, professor Décio? O que é que faz o agente de transparência?
Perfeito. Eu, enquanto agente de transparência, na verdade, eu sou o ponto final de um processo. Todas as informações geradas dentro da instituição e de interesse público, elas têm que constar dentro do nosso portal de transparência. Então, eu recebo informações de diversos setores da universidade. Mas é óbvio que muitas dessas informações, os órgãos de controle social do nosso Estado exigem que sejam em tempo real. Por isso que eu preciso muito do auxílio da tecnologia. E aí entra um ator muito importante dentro do portal de transparência, que é a nossa assessoria de tecnologia de informação. Graças aos colegas da ATI, da nossa ATI, é que várias dessas informações elas sobem para o portal de uma maneira imediata e em tempo real. E isso graças ao desenvolvimento de sistemas, de programas que os nossos colegas da ATI desenvolvem.
Bom, estamos justamente no mês da transparência, que dissemos há pouco faz parte do calendário oficial de eventos do Estado, né, do Paraná. E professor Décio, selo diamante, né? Quem que avalia o portal da transparência do Paraná?
Isso. O portal da transparência do Paraná, ele é avaliado pela Controladoria Geral da União. Portanto, nós aqui do Estado do Paraná, todos os portais de transparência do Estado do Paraná são acompanhados pela Controladoria Geral do Estado. Então, do Estado do Paraná é a CGU e de nós, os dos nossos portais aqui no Estado é a CGE. Então, eu sou subordinado à CGE, eu tenho que acompanhar todas as considerações, todos os apontamentos que a CGE nos faz. Ela acompanha os portais de transparência do Estado do Paraná.
Isso implica de que forma num fortalecimento da instituição, professor?
Sim, com certeza. Veja só, a partir do momento que a Constituição de 1988 diz que todos os dados públicos têm que ficar de forma acessível à população, todas as nossas autarquias, e a Universidade Estadual de Londrina é uma autarquia, tem a obrigação de fazer com que esses dados estejam disponíveis de maneira fácil, adequada e rápida. E é por isso da importância do nosso agente de compliance, do agente de transparência, para que esses dados estejam disponíveis, os dados sensíveis estejam preservados, porque há uma implicação muito grande caso esses dados sensíveis sejam divulgados. Então, é todo o trabalho em equipe que é feito para que a universidade cumpra com o que está dentro da Constituição de 1988.
Quais são os canais para obter essas informações?
O portal da UEL, ele está disponível dentro da página da UEL. Você acessando a página eletrônica da UEL, logo na parte de cima, tem está escrito lá transparência. Você acessando a transparência da UEL, você vai observar, você vai encontrar alguns ícones e dentro de cada um desses ícones, você vai obter informações sobre contratos, licitações, a história da UEL, dados dos nossos projetos de ensino, pesquisa, extensão, quantidade de alunos, número de cursos, dados da UEL, os nossos formandos, quantos alunos se formaram. Então, é muito interessante e importante que a sociedade acompanhe tudo que acontece dentro da nossa instituição.
Professor Décio Sabatini Barbosa, agente de transparência da UEL. Amanhã, na segunda parte da entrevista, o diálogo é com a professora Mirelle Neme Buzalaf, agente de compliance da universidade, e com a professora Lisiane Freitas, responsável pelo tratamento dos dados pessoais na UEL. Eliette Vanzo, para a UEL FM.
Com essa informação, a gente se despede de você. O UEL FM Notícia volta amanhã. Uma boa tarde, até lá. Tchau.
UEL FM Notícia.